Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JM FM 88.8 do Nacional na Rádio, de 20 de outubro. Nesta edição abordamos o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal Placar, que deu o afastamento da nossa equipa da competição, análise pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond, projetamos o regresso da Liga Portugal Sabe-Segue, jogo no estádio na Madeira, no próximo domingo, frente ao Mafra, damos conta do empate do Sub-19 frente ao Amora. Fazemos o habitual rescaldo dos resultados de fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube, dissecamos a vitória na Supertaça no futsal, bem como ficamos a conhecer quais os objetivos para a época desportiva da modalidade, que tem o seu campeonato início marcado para o próximo fim de semana. Ainda nesta edição abordamos a chamada do nosso atleta Martim Gustavo à Seleção Nacional de Sub-17 e o conhecemos fora das quatro linhas. A equipa de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional foi no passado domingo afastada da Taça de Portugal ao perder por 3-1 diante do Feirense após prolongamento. Melhor na primeira parte, o Nacional chegou ao intervalo a vencer por 1-0 graças ao gol do Witty. No recomeço, o Feirense veio com tudo mais dinâmico e chegou ao empate logo aos 50 minutos. Com a expulsão de Camacho, a acumulação de amarelos complicou-se ainda mais a tarefa da nossa equipa. Mesmo assim, a equipa de Rui Borges só claudicou no prolongamento, altura que o desgaste físico provocado pela inferioridade numérica acabou por ser fatal. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com Rui Encarnação, André Sousa, Júlio César, Suliman, Ruben Freitas, Danilo Vic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Camacho, Witty e Rochers. Quanto às substituições, Ruben Freitas por Baiano, Jota por Danilo Vic, Alassane por Vítor Gonçalves, Marco Matias por Witty, Conté por Francisco Ramos e Dudu por Rochers. Em nível disciplinar, cartão amarelo a Júlio César aos 29 minutos, Camacho aos 43 e 80 minutos e consequente cartão vermelho por acumulação, Witty aos 75, Alassane aos 89, Baiano aos 90 mais 5 e Rui Correia aos 103 minutos. O jogo, esse teve arbitragem de Luís Godinho. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro a Santa Maria da Feira, o treinador do Nacional, Rui Borges, considerou que o desgaste físico sentido pela sua equipa e a expulsão foram fatores que fizeram a diferença no tempo de prolongamento. Rui Borges aponta que agora o foco estará no campeonato.
Sim, condicionou-nos bastante, porque nós, para além do esforço daquilo que é o jogo, temos a parte física daquilo que é a recuperação das viagens. Temos andado há 4 semanas sempre a viajar em viagens para o continente e de volta, não me parece, mas massa. Em um jogo depois de 120 minutos faz a diferença. Mas mais do que isso é, apesar de termos perdido, valorizar o esforço da equipa, dos jogadores, do querer, da vontade, da entrega, mesmo com 10. Uma primeira parte onde nós equilibramos o jogo, controlamos o jogo, com mais bola do que propriamente Feirense, chegámos a 1-0, numa boa leitura do nosso guarda-redes, depois ali com alguma sorte no ressalto, mas faz parte do futebol, é isto. Uma segunda parte onde reagiu bem o Feirense, entrou mais forte, mais intenso, no último terço nós entramos um bocadinho com pouca intensidade, com pouca chegada naquilo que é pressão ao portador da bola, deixámos pensar, deixámos executar, passámos por ali por alguns calafrios, com bolas na área, depois, claro, com a expulsão acaba por se tornar ainda mais difícil, o cansaço, a chuva, como eu disse, é campo pesado, também é algo que não estamos, para já, habituados, tudo condicionantes que nos leva a baixar no terreno, mas mesmo assim penso que controlámos o último terço, vários cruzamentos. O Feirense, como é lógico, é uma equipa que não está em primeiro no campeonato por acaso, já disse isso na televisão, é porque tem mérito, tem valor, tem qualidade para isso. Tem uma ou outra oportunidade clara de golo ali, mérito deles, que tiveram essa capacidade na segunda parte, apesar de tudo, mas depois também no prolongamento acabam por fazer dois golos que claramente é por déficit físico da nossa equipa, a nossa linha defensiva bastante cansada, a nossa linha média bastante cansada, com menos um jogador, e são duas situações de cruzamento onde claramente tivemos reações. No 3-1 nem tivemos reação, os centrais nem tiveram reação, porque realmente a nível físico estavam desgastadíssimos, e temos que compreender isso. O nosso foco agora está virado para o campeonato.
Muito boa tarde, Manuel Silva, para a Rádio Sintonia. Ainda aí falávamos aqui da sua presença como técnico da Académica, também com um desfecho negativo, como sabemos, para si. Volta aqui ao estado de Castro, volta a perder. Fico com a ideia de que com o gol do Feirense ao minuto 50, a equipa do Nacional parece que a Vali, não diria que desapareceu da partida, mas teve muitas dificuldades a partir daí. O Rui ainda tenta mexer com várias alterações, mas a equipa a partir daí teve dificuldades em se encontrar.
Não foi com o golo, entramos mal. Entramos na segunda parte onde entramos muito mal. Pouco intensos, pouco concentrados, sem grandes reações.
Enquanto a explicação já agora para essa apatia, digamos?
Não faz parte, a gente não está dentro do corpo dos jogadores. Sabíamos e avisámos para aquilo que seria a reação do adversário, perdemos 0, ganhou a sua casa. Uma equipa que está super motivada por tudo aquilo que tem feito até agora. Sabíamos que a reação ia ser boa, não conseguimos igualar essa reação. Realmente deixamos o Feirense ganhar confiança, empurrou-nos um bocado para aquilo que era o nosso último ou primeiro terço defensivo, e acaba por ter mérito, a qualidade deles, a intensidade deles, dar mérito aqui também ao adversário, e conseguiu, com a sua qualidade, empurrar-nos para a nossa baliza, criando alguns lances de perigo, principalmente com cruzamentos, com dois homens a partir de certo tempo muito fortes naquilo que é dizer nosso cruzamento, de finalização, um ataque aéreo, e acabam por ganhar o jogo assim, com dois lances. Mérito deles também, e depois, claro, acabamos de ficar com 10, condiciona-nos muito, a nível físico estamos a sentir já um pouco aquilo que tem sido este mês bastante difícil naquilo que é controle de esforço, mas faz parte, temos que reagir a isso. Estamos já focados no jogo, no próximo jogo em nossa casa, com o Mafra, e dar seguimento aos aspectos positivos que temos tido até agora. Hoje o jogo em 90 minutos ficou 1-1, é agarrarmos às coisas positivas mais do que aquelas negativas, corrigir sim aquilo que tivemos menos bem, valorizar as coisas boas.
No entanto, após a sua chegada ao Nacional, não deixa de ser um trabalho positivo. Forte jogo este, não? Todos fora de portas, curiosamente. Três vitórias e este empate que dá a derrota, não é?
Sim, é um bocadinho por aí, é isso mesmo. É sentir que a equipa está a corresponder ao pedido, ao exigido. Estão aos poucos também tentando adaptar-se cada vez mais rapidamente ou melhor àquilo que é comportamentos desejados para a ideia da equipa, a ideia dos treinadores. Por isso, feliz pelo comportamento, feliz pelo compromisso, pela atitude, pela entrega, por o querer, pela ambição que demonstramos também aqui. Por isso, feliz com o grupo. Um jogo de taça, e como eu disse, é isso mesmo, é agarrar-nos às coisas positivas. Tínhamos em três jogos 7 gols marcados, 1 sofrido. Hoje acabava, apesar de tudo, nos 90 minutos 1-1 o jogo. É agarrar-nos às coisas positivas. Tudo bem que depois perdemos no prolongamento com 10. O esforço físico foi imenso, e a maior preocupação agora neste momento é mesmo isso, é perceber o estado físico dos atletas e tentar ao máximo fazer com que cheguem a domingo no seu expoente máximo, porque é aí que sim estamos focados e queremos dar continuidade àquilo que temos feito.
Agora, nesta edição, junta-se a nós o comentador Emanuel Drummond, do Grupo Os Alvinegros, para análise à alineação da Taça de Portugal Placar e projetando o jogo do próximo domingo frente ao Mafra.
Emanuel Drummond, análise à eliminação da Taça de Portugal.
Bem, a análise... Pronto, o jogo não foi transmitido, mas, entretanto, por aquilo que eu soube, o Nacional entrou bem no jogo, fez uma primeira parte de nível muito aceitável, É evidente que estava a jogar com uma equipa do seu campeonato, com o primeiro classificado, mas o Nacional entrou a discutir o resultado e com naturalidade chegou ao golo. Na segunda parte, portanto, as coisas não correram de feito ao Nacional, apesar de, pronto, tanto quanto sei, nem ter sido a equipa que habitualmente joga, apesar de serem todos jogadores e de terem que estar todos aptos em qualquer situação de render os colegas, mas não é a equipa que tem sido mais utilizada e pronto, e a equipa foi-se um bocadinho abaixo, portanto, e o Farense naturalmente chegou com alguma naturalidade ao empate, o resultado que entretanto foi para prolongamento. Parece-me também que o Farense fez algumas mexidas, metendo os jogadores da primeira equipa a jogar e que naturalmente, portanto, o Farense nisso cresceu e o Nacional, digamos que não se aguentou. No prolongamento, pronto, obviamente que o Farense com mais potencial e depois da expulsão também do nosso jogador do Camacho, que naturalmente é um jogador que faz diferença para prender a equipa adversária mais atrás, ficamos debilitados e o Farense ganha o jogo. Parece ter ganho com naturalidade, tanto a informação que tenho, Nacional realmente na primeira parte foi superior, conseguiu efetivamente equilibrar o jogo, na segunda parte não foi tão bom, não foi um jogo tão bem conseguido, prolongamento obviamente, que saímos derrotados, não é uma desgraça maior, porque efetivamente o Nacional, as aspirações na Taça de Portugal, enfim, não seria chegar à final, mas neste jogo sabemos que era mais um jogo que a equipa conseguia e se não tivesse perdido, portanto seguia em frente, era mais um jogo conseguido, era mais um jogo que não tinha o sabor de amargo da derrota e isto também funcionava de uma forma positiva no psíquico dos jogadores.
Agora, domingo, estamos de regresso para a Liga Portugal Sabseg, onde o Nacional recebe o Mafra. O que esperar deste jogo?
Bem, eu tenho esperança que, uma vez mais, e me tornando um bocadinho repetitivo, este jogo não tenha afetado o psíquico dos jogadores, no sentido que nós no campeonato temos que estar bem focados no campeonato, no sentido de realmente levar de vencer o Mafra, ainda por cima jogamos em casa, levar de vencer o Mafra, no sentido de continuarmos a caminhada que queremos ter para chegar ao fim do campeonato nos lugares que dão acesso à subida de divisão.
A equipa voltou aos treinos na tarde de ontem na cidade desportiva para dar início ao ciclo de preparação do regresso da Liga Portugal Sabseg, jogo frente ao Mafra. Antes do treino, passou pela sala de imprensa o jovem guarda-redes Rui Encarnação, que diz que foi um sonho jogar estas duas partidas a titular e aborda o próximo jogo de domingo frente ao Mafra.
Foi um sonho tornado realidade. Já andava a procurar há muito tempo de me estrear pelo Nacional, que é o clube que eu gosto. E desfrutei do momento e espero continuar, se assim o treinador quiser.
O treinador falou que o jogo, antes de jogar, elogiou o Rui Encarnação. Compre, isso é também um sentido para si?
Sim, passaram bastante a confiança e deixaram-me à vontade para a minha estreia.
Antes da estreia, sabendo que ia jogar, não havia outro guarda-redes, conseguiu dormir?
Sim, até controlo bem isso, porque é isto que eu quero para a minha profissão, por isso não há que estar nervoso e fazer o meu.
As grandes dificuldades que senti, principalmente no primeiro jogo, quando falámos já antes?
Foi o... Como é que eu digo? Foi o momento, tipo, já não jogar há algum tempo e estar em campo e até parecer uma coisa nova, digamos assim.
Os
colegas
ajudaram, naturalmente.
Sim, o grupo é bom, ajuda-me bastante, deixaram-me à vontade mesmo, e isso ajuda bastante.
O treino tem tido também com o que é com o Wagner, que é com o António foi, tem ajudado também no seu crescimento?
Sim, são dois grandes guarda-redes, que tenho o prazer de jogar com eles, era miúdo, vi-los na televisão e agora estou a treinar com eles e são bons colegas.
Parece que eles já estão recuperados, mas sente-se confiante que ainda vai continuar na baliza nacional.
e penso que demonstrei o meu valor e a esperar a decisão do treinador.
Quem espera deste jogo frente ao Amor?
É um jogo que temos de dar uma boa resposta em relação ao jogo da taça, menos bem conseguido, e é um jogo para o campeonato que o objetivo é ganhar, conseguir os 3 pontos.
O Clube Desportivo Nacional Mafra joga-se no próximo domingo, dia 24 de outubro, às 2 da tarde, no Estádio da Madeira, a contar para a 9ª jornada da Liga Portugal Salve-Segue, jogo que tem transmissão na Sport TV+, no confronto histórico. Em 2 jogos, o Nacional tem 2 empates, com 1 gol marcado e 1 sofrido. O jogo de domingo marca o regresso dos nossos jogos em casa, em que o apoio de todos os adeptos será fundamental para a conquista da vitória. Com as novas regras de saúde pública em vigor, os recintos desportivos voltam a ter lotação máxima. Assim, os sócios do clube com cotas em dia podem voltar a ocupar as respectivas cadeiras indicadas no cartão e não necessitam, como vinha acontecendo nos últimos jogos, levantar bilhete para a entrada no estádio. Mantém-se, no entanto, a obrigatoriedade de utilização de máscara pessoal de proteção, a desinfecção das mãos e é recomendado que se evitem os aglomerados de pessoas dentro e fora do recinto. Mantém-se também a obrigatoriedade dos adeptos apresentarem um resultado de teste rápido antigênio à Covid-19 com o respectivo resultado negativo para a entrada no estádio. Todos os adeptos podem realizar gratuitamente o seu teste na Farmácia Nacional no Lar do Chafariz através do seu posto de testagem disponível durante todo o dia de sábado. Os interessados também podem realizar gratuitamente o teste na Farmácia Lobos Mar na sexta-feira entre as 3 da tarde e as 5:30. Já no domingo de manhã, entre as 11 e as 2 da tarde, o posto de testagem estará na entrada do Estádio da Madeira. Deverá para tal ser indicado o código do evento 100-620. A jornada 9 da Liga Portugal Salve-Segue inicia-se já nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, às 6 da tarde, com 2 jogos, Académico de Viseu Varzim e o Vilhafranquense Leixões. No sábado, às 11 da manhã, Penafiel Rio Ave, às 2 da tarde, Casa Pia Chaves, às 3:30, o Porto B Farense e às 6 da tarde, o Benfica B Académica. O Festa Jornada, essa está marcada para domingo, com os restantes 3 jogos, às 11 da manhã, Feirense Estrela da Amadora, às 2 da tarde, Clube Desportivo Nacional Mafra e às 7:30, Trofense Sporting da Covilhã. Em jogo da 9ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Zona Sul, os júniores do Clube Desportivo Nacional empataram no passado sábado a uma bola frente ao Amora no Complexo Desportivo do Cerrado. Os alvinegros apresentaram uma exibição com personalidade e organização durante os 90 minutos. À passagem do minuto 70, por intermédio de Cardoso, o Clube Desportivo Nacional ficou em vantagem no marcador. No entanto, a reação dos visitados resultou no gol do empate. O Nacional dispôs de claras oportunidades de golo, mas não conseguiu chegar à vitória. A equipa alvinegra ocupa agora o 8º lugar do campeonato, com 9 pontos, tendo ainda um encontro em atraso e que está agendado para dia 27 de outubro em casa. No próximo sábado, dia 23 de outubro, às 3 da tarde, em jogo a contar para a jornada 10 do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, a nossa equipa joga em Leiria com a União Desportiva de Leiria. À Nacional na rádio, o treinador dos Júniores, Nuno Gonçalves, faz análise à partida do passado sábado.
Foi um jogo muito bem conseguido do nosso rapaz. Na primeira parte, as duas equipas apresentaram uma boa qualidade de jogo. Não muitas oportunidades de gol, o empate intervalo aceita-se normalmente. A segunda parte foi um jogo completamente diferente, onde a nossa equipa mostrou uma superioridade iminente durante os 48 minutos ou os 50 minutos que foram jogados. O Mourinho estou completamente a acelerar a defensiva, defendeu um bloco muito baixo com os 11 jogadores atrás da primeira bola. Fomos dominantes, tivemos muita posse, fomos muito organizados, chegámos ao gol com muita naturalidade. Continuámos sempre por cima do jogo e uma infelicidade de um livro muito longe, e fizemos um alto gol. Conseguimos reagir positivamente. Nos últimos 10, 15 minutos foi um sufoco enorme na área do Amora. Os nossos jogadores trabalharam, fizeram tudo o que era possível para trazer os 3 pontos. E como eu costumo dizer, mais vale somar que sumir. Trouxemos um ponto do Amora, mantivemos mais um lugar na tabela classificativa. Não era o que pretendíamos, procuramos sempre os 3 pontos. Mas considerando o resultado e a exibição, desta vez foi a melhor exibição com o resultado. Mas mais vale somar que sumir. E que trouxemos um pontinho do Amora para a Madeira.
E agora, mais uma jornada fora, agora diante do Leiria.
Sim, mais um jogo que sabemos que é difícil, um sintético complicado, com um adversário complicado, um adversário que em casa costuma causar imensas dificuldades. Nós também já temos a nossa marca, tanto fora como em casa, mantemos sempre, discutimos sempre jogos, somos uma equipa muito competitiva, vamos na procura dos três pontos, sabemos que não vai ser fácil, mas com o trabalho e a dedicação que os nossos atletas têm aqui durante a semana, penso que devemos trazer mais pontos para a Madeira do Cum e sim os três.
O atleta do Clube Desportivo Nacional, Martim Gustavo, foi convocado pelo selecionador nacional de sub-17, José Lima, para o estágio de preparação que está a decorrer em Quiaios. É o reconhecimento do trabalho e da qualidade de um jovem que nasceu para o futebol no Clube Desportivo Nacional e que ganha cada vez mais protagonismo a nível nacional. O professor Nuno Gonçalves congratula-se com a chamada do atleta alvinegro Martim Gustavo à Seleção Nacional de Sub-17.
Eu penso que isso é a cereja no topo do poder. É um miúdo com uma característica diferente e referenciada, e com uma intensidade muito acima da média. É um miúdo ainda juvenil, já joga no Campeonato Nacional de Júniores. O potencial dele não está aos olhos só aos nossos, mas de todo o país, e a chamada à seleção é para nós uma gratificação e sem dúvida alguma, uma demonstração que o jogador madeirense também tem muito valor.
Ainda no futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana da competição. Assim, nos Júniores, Divisão de Honra, Ribeira Brava 2, Nacional B 1. Nos Sub-13, Divisão de Honra, Série A, Nacional A 10, Camacha 2. Na Série B, Marítimo C 1, Nacional B 2. No Sub-13, na Divisão de Honra, Série A, Juventude 0, Nacional A 8. Na Série B, Nacional B 23, AIF, João Inácio 0. No Sub-12, Divisão de Honra, Série A, Juventude 4, Nacional A 6. Na Série B, Estrela da Calheta 4, Nacional B 0. E Esfuma 2, Nacional C 19. No Sub-11, Torneio da Madeira Série B, Nacional 16, Marítimo B 1. No Sub-12, Torneio da Madeira Série B, Nacional 3, Andorinha 6. Juvenis, Divisão de Honra, Nacional A 0, Marítimo A 7. Ainda nos Juvenis, na Primeira Divisão, União 0, Nacional B 13. Iniciados, Divisão de Honra na Série B, Andorinha 2, Nacional A 2. E nos Iniciados, Primeira Divisão Série B, Caniçal 0, Nacional B 12. A equipa sénior de futsal do Clube Desportivo Nacional conquistou na noite do passado sábado a Supertaça Regional por 4-1 diante do Ribeira Brava. A vencer ao intervalo por 2-1, a formação alvinegra selou a conquista do troféu com mais 2 golos. Rodrigo Moreno com 2, Carlos Rodrigues e Pedro Vasconcelos marcaram os golos do Nacional. A formação alvinegra, vencedora da Taça da Madeira na época passada, inicia assim a temporada com uma vitória e a conquista de um troféu. À Nacional na Rádio, o treinador do futsal, Marco Freitas, analisa a conquista da Supertaça e traça os objetivos da modalidade para esta época desportiva.
Marco, nada melhor que iniciar a temporada com uma vitória e a conquista da Supertaça.
Sim, é logo, dá-nos logo aquela motivação, um acréscimo de motivação inicial para a época. Foi bom, começamos, já sabíamos que os primeiros minutos iam ser muito competitivos, iam ser muito aguerridos, muito agressivos, acabaram por sair. Marcamos primeiro, depois consentimos o gol do empate que não devia, na minha opinião, não devia ter acontecido. Tínhamos que ter tido uma abordagem diferente naquele lance. Entretanto, assumimos mais o jogo, sentimos de alguma forma com o gol do empate que tínhamos que mudar duas ou três coisas também. E nivelarmos a nível de agressividade e a nível de capacidade de pressão, começamos a ganhar mais bolas, começamos a criar mais oportunidades de gols, fizemos o 2-1. Ao intervalo, parece-me que os gols até que falhamos o Luís Alberto, devíamos ter um resultado mais amplo. Vamos ao intervalo, relaxamos a equipa, era preciso também relaxar, dar um bocadinho de confiança, passar uma mensagem de que tínhamos que continuar a trabalhar desta forma. E em 3 minutos fizemos 2 gols, resolvemos praticamente o jogo aí, e depois foi um pouco de um festival de gols falhados até ao fim, que eu acho que o resultado acabaria por mais amplo, acabaria por expressar melhor a nossa superioridade neste jogo, que também foi demonstrativo da forma como treinamos desde o início da época e da forma como colocamos a pressão nos jogadores para que fisicamente estivéssemos bastante melhores e bastante mais capacitados do que os nossos adversários.
Agora, o início do campeonato já no próximo sábado, diante do Ponta Selense, quais os principais objetivos do futsal para esta nova época desportiva?
No Nacional, sem a questão das equipas B, que interessante nós acabamos por ganhar essa questão também graças ao processo que colocamos no Tribunal Arbitral do Desporto para que nos seja dada razão e para que sejamos declarados campeões no ano passado. Nós, sem a equipa B do Marítimo, que nos retirou nos últimos anos sempre a capacidade de sermos, a possibilidade de sermos campeões, porque depois chegam sempre que as melhores equipas e isso tudo. O facto disso já não ser permitido este ano, com a implementação das regras de que vigoram com as equipas B, já deviam ter sido implementadas no ano passado, porque já existiam no ano passado. Nós agora sabemos que só dependemos de nós para chegarmos onde queremos. Os objetivos são claros, que é assumirmos de forma clara e inequívoca a candidatura ao título regional e também à Taça da Madeira, que é uma competição onde estamos, queremos estar. Ainda vamos jogar a Taça de Portugal também, mas o objetivo da Taça de Portugal é diferente do campeonato. Para o campeonato estamos completamente de cotes, é a competição. Finalmente, sabemos que não vamos ter equipas boias a nos atrapalhar o caminho, portanto, só depende de nós assumirmos. Sabemos que há adversários fortíssimos, são uma quase da Ponta Sol, que vamos enfrentar já no sábado, e com a União, tem uma equipa repleta de excelentes valores, e há sempre mais uma outra equipa bastante competitiva e que nos pode complicar a vida. Portanto, a nível de objetivos, será o de assumir de forma inequívoca a luta pelo título regional, mas no sábado começa já um campeonato com um jogo extremamente difícil contra um adversário que nos deu água pelas barbas na Taça da Madeira, que só conseguimos ganhar nos penaltis e que tivemos a perder por duas vezes. Portanto, sabemos que é um adversário extremamente motivado e capacitado para nos afrontar, e nós temos que dar já, e temos que perceber que vamos enfrentar um adversário bem mais difícil do que a Ribeira Brava, e temos que já dar uma resposta efetiva no sábado.
E Marco Freitas, satisfeito com o plantel?
É, sim, torna-se difícil a construção do plantel sempre, todos os anos, mas conseguimos manter 90% da equipa para este ano. Reforçamos, estamos com 3, 4 jogadores de elevada qualidade, estamos a esse nível, estamos bastante bem. O único problema aqui é que temos dois, três jogadores que são bastante importantes para nós, mas que foram operados, estão a recuperar, devem demorar mais de um mês, dois meses, até poderem dar o seu contributo. Portanto, estamos satisfeitos com o papel que temos. Se tivéssemos todos aptos, estaríamos mais satisfeitos do que agora, mas isso é uma questão de tempo também.
O primeiro jogo que marca o início do Campeonato Regional de Futsal está agendado para o próximo sábado, às 8h30 da noite, frente ao Ponta Selense, jogo a ser disputado no pavilhão da Bartolomeu Pestrelo. Agora, nesta edição, lugar à habitual rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso camisola 8 dos Júniors, Martim Gustavo, Fora das Quatro Linhas, com Tomás Faustino.
Bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Martim Rodrigues, o nosso atleta do Nacional da Madeira, da equipa de Júniors, embora ainda tenha idade juvenil, acaba de ser chamado à Seleção Portuguesa de Sub-17. O Martim fez toda a sua formação no Nacional, com exceção das últimas duas épocas, em que representou o Futebol Clube do Porto nos iniciados, e o Padroense, que é onde costumam jogar os atletas de primeiro ano, no juvenis. E sendo juvenil de segundo ano, regressou a casa, regressou à Madeira, regressou ao Nacional e estreou-se agora na seleção. Martim, antes de mais nada, dar-te os parabéns pela chamada à seleção e perguntar como é que começou esta tua paixão pelo futebol e, neste caso, concretamente pelo Nacional.
Pô, isto começou bem cedo, aos 3 anos. Sempre acompanhei o meu pai até os jogos do Nacional, até aos treinos, aos séniores. E isso foi desde pequeno incutido em mim esta paixão pelo futebol.
E como é que recebeste esta notícia da seleção? Estavas à espera? Como é que foi?
Pô, não estava à espera. Meu pai manda mensagem a dizer, fiquei muito orgulhoso e continuo a trabalhar.
Achas que... com o fato de seres madeirense e o fato de teres regressado à Madeira, poderia ter tornado esta chamada mais difícil? Ou pelo contrário, agora que foste chamado, achas que tomaste a decisão certa?
Não, acho que Bom, acho que não iria ser mais difícil nem mais fácil. Acho que se trabalhasse um dia poderia acontecer. E pô, é isso.
Sendo um atleta de idade juvenil e já jogando no escalão de júniores, achas que isso representa uma responsabilidade acrescida para ti, até no próprio seio da seleção quando lá chegares?
Pô, acho que sim, acho que ser juvenil e jogar nos júniores, acho que dá-me um rendimento um pouco superior.
Se não fosse jogador de futebol, Martim, o que é que serias?
Pô, seria médico.
Tens alguma referência na tua vida, a nível pessoal?
Tenho o meu pai, a minha mãe e o meu avô.
Por alguma razão específica que queiras definir?
Pô, não, acho que são meus orgulhos. Tenho muito orgulho nessas três pessoas.
Os teus exemplos de vida, tudo aquilo que fazes é com base na educação que eles te deram, nos exemplos que eles te dão, não é?
Certamente.
É isso. E no futebol, tens algum ídolo, algum jogador preferido?
Tenho, sem dúvida, o Cristiano Ronaldo. Acho que é um exemplo para todos, de sacrifício, de trabalho, tudo pelo que passou. Acho que é um jogador excepcional. É do melhor que é.
Qual é a tua posição preferida? Em que posição é que gostas mais de jogar?
Ali avançado, segundo avançado, 10. São as três posições que mais que prefiro jogar.
E se pudesse jogar numa outra posição, qual seria a que escolherias? E sobretudo também se nestes anos ao longo da formação, se chegaste a desempenhar outra função, chegaste a jogar noutra posição?
Pô, já cheguei a jogar a extrema, 8. Pô, mas estas três são as que mais me identifico. Sim, é isso.
Olhando agora para este regresso a casa, a Ilha da Madeira, é vontade de voltar a casa? Sentes falta de estar no continente, naquele ambiente em que estavas inserido? Ou por outro lado, achas que estás mesmo bem aqui?
Pá, estou bem aqui, gostava de estar lá, mas isso resolve-se.
O que é que gostas de fazer nos teus tempos vivos, Martim?
Gosto de jogar à bola, gosto de ouvir música, gosto de relaxar, gosto de ir pá, diversas coisas.
Aproveitando que falaste na música, qual é o teu género de música preferido? Qual é a tua música preferida?
Pá, depende. Músicas mais antigas, se calhar é o meu género.
E quando vais para estágio, quando estás em concentração, nas viagens de equipa, antes de entrarem dentro de campo, tens alguma música específica que tu gostes de ouvir? Ou
não.
Varia de jogo para jogo?
Não tenho essa coisa de ouvir uma música específica. Acho que é no mundo outra música que me vai na cabeça e é isso.
Sendo um atleta tão jovem, não se costuma fazer esta pergunta, mas no teu caso, até porque já veste lá fora e te veste crescer mais depressa do que os outros, digamos assim, gostava de perguntar como é que estás na cozinha. Alguma vez cozinhaste? Tens jeito para a cozinha? Como é que foi isto antes que veste fora? Como é que é lá em casa? Quem cozinha?
Pá, lá nunca foi preciso cozinhar, mas pá, sem me desenrascar muito bem na cozinha. Não cozinho nada especial, mas se preciso desenrascar, desenrosco.
Qual é o teu prato preferido?
Pá, não sei. Não tenho nenhum específico.
E aquilo que costumas fazer mais vezes? Se tiveres a ver sozinho, se tiveres que desenrascar, o que é que achas que farias mais vezes?
Uma sopa, uma massa, um bife de frango e uma salada, que é o mais básico possível.
Olhando para a escola, já falaste que gostavas de ser médico, achas que se não fosse jogador serias médico. Qual foi ao longo destes anos a tua disciplina favorita?
Pô, sempre gostei de matemáticas. Depois escolhi o décimo ano, aquilo começou a complicar. Comecei mais a gostar de biologia e fisicoquímica, mas sem dúvida para mim é que gosto mais é a educação física.
Tu neste momento estás em que ano na escola?
No 11º.
E embora estejas a ter este destaque no futebol, a tua ideia é continuar os estudos e concluí-los assim possível?
Sim.
Aproveitando agora para passar aqui uma parte futura, qual seria a tua viagem de sonho? Se pudesse escolher agora a viagem que tu gostavas de realizar,
não,
como é que seria?
Não sei, não tenho em mente algum sítio que claro gostava de, por exemplo, as Maldivas, que é um sítio bonito, mas em mente não tenho nenhuma assim
específica.
Nem específica.
Ao longo destes anos todos já has te viajado para o futebol, na tua vida pessoal, dessas todas que fizeste, alguma viagem especial marcou-te, algum sítio que tu gostasses de repetir ou que tenhas gostado mais do que os outros?
Não, gostei muito de ir à Disney e a Paris, acho que fui até hoje, e a Madrid. Esses três foram os sítios onde mais gostei de passar.
Martim, como pessoa, qual consideras ser a tua maior qualidade e o teu pior defeito?
Bom, o meu pior defeito, acho que às vezes sou um pouco... Pá, até para ser mudar-se chato e tal, mas... Mas as pessoas conseguem...
Lidar com isso.
Lidar com isso. E o meu maior...
Qualidade.
A minha maior qualidade, opá. Acho que sou uma pessoa extrovertida, acho que estou sempre bem disposto. Pá, acho que é essa a minha qualidade.
E olhando para o futebol, qual consideras ser o teu ponto forte neste momento e qual é a característica que tu mais queres melhorar para ser o jogador mais completo no futuro?
Pá, acho que... não percebi.
A tua melhor característica neste momento é qual consideras ser o teu ponto forte, aquele em que tu achas que és mais forte atualmente, e aquele em que eventualmente possas ser mais fraco, ou pelo menos aquilo que tu mais queres trabalhar, mais queres evoluir para ser o jogador mais completo.
Pá, acho que a minha determinação, a minha garra, isso
são os teus pontos fortes.
São os meus pontos fortes. E o que eu acho que devo melhorar, pá, acho que ter uma decisão, às vezes tomar um bocadinho mais calmo e não ser tão precipitado.
Ok. Ao longo destes anos na formação ou mesmo lá no continente, tiveste alguma alcunha? Como é que os teus colegas de equipa sempre te chamaram?
Sempre madeirense ou bananas.
Lá no continente ou também aqui?
Não, na Madeira? Não, lá no continente. Lá no continente.
Aqui sempre foste conhecido como Martim?
Martim ou Gustavo.
Ok. Já sabes o que gostarias de fazer, imaginando que tu tens uma carreira de sucesso no futebol e isso, quando acabas a carreira vais mesmo tentar ser médico ou achas que nessa altura podes optar por outro caminho e continuar ligado ao futebol?
Pá... Não leio o futuro, por isso sou o futuro dirá. Não sei o que irá fazer.
Qual é o conselho mais valioso que recebeste ao longo da tua vida? Seja na vida pessoal, seja no futebol, como tu quiseres.
Os meus familiares dizem que isso é um orgulho para eles. Acho que é, sem dúvida, uma...
A coisa que mais orgulha.
Mais motivou para continuar em frente.
Se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que mudarias, Martim?
Pô... Por que é que lhes diga, nem sei. Não. Mas, claro que há muitas coisas a melhorar e a mudar, mas em mente não tem nenhuma.
A fome, uma guerra, pá, alguma coisa assim específica? Ou...
Pá, sim, se calhar a fome, claro que eu. Se eu, no dia que no dia que puder ajudar mesmo a sério, vou construir, sem dúvida, alguma coisa para que as pessoas deixem de ter fome. Acho que a guerra devia ser uma coisa que também que.
Não devia existir,
devia parar. Pô, e é basicamente essas coisas que acho que...
E antes dos jogos, tens algum ritual, alguma crença, alguma coisa específica que tu repitas sempre antes de cada jogo?
Não, também não tenho essas coisas, pô. Porque nem todos os jogos são iguais, ninguém vai saber se os jogos são iguais, cada jogo é o seu jogo, por isso acho que fazer uma crença antes do jogo, na minha cabeça, não vai me dar a mente.
Olhando para dentro do balneário, qual é o colega de equipa que consideras ser o mais divertido?
Pá, se calhar o Mariette está sempre a dizer piadas. Deve ser ele.
E aquele que tem um hábito mais estranho? Algum costume, alguma rotina, alguma coisa que tu vês e que achas engraçado porque é diferente de todos os outros?
Pá, tem alguns que são muçulmanos e aquele que eles fazem acho que é uma coisa muito significativa para eles, mas que nós cristãos, como não estamos habituados a fazer aquilo, quando vemos aquilo, achamos aquilo tipo... parece que aquilo é um mundo diferente, está a perceber? Mas
refere-te ao que acaba a obrigatoriedade das rezas e isso.
E acho que isso é muito bom mesmo.
Ok. Martim, olhando para ti outra vez, quando entras dentro de campo, qual é a tua motivação?
Pô, melhorar cada vez melhor. Cada minuto tem que ser... Pô, tem que ser uma batalha. Tem que ganhar a maioria das batalhas, se não todas. Tem que estar sempre a melhorar, sempre a melhorar, sempre a querer melhorar, sempre a querer melhorar, pá. E é isso que me foco.
Por tuas palavras, o que é para ti ser jogador do Nacional? Como é que descreverias ser jogador do Nacional?
Pá, é um clube que sempre me disse muito, é um clube que chora, é um clube que ri, é um clube que se calhar até passo mais tempo aqui da minha vida do que propriamente a minha casa. Pá, já estou aqui já há bastantes anos, teve aqueles 2 anos fora, mas o Nacional é... significamente para mim.
Que mensagem gostarias de deixar aos sócios, adeptos e simpatizantes do Nacional?
Para sempre possam ir ver os jogos, apoiar, porque o apoio deles é sempre bem-vindo e é sempre uma mais-valia.
Obrigado, Martim. Boa sorte para a estreia na seleção, boa sorte para a tua carreira. E o Nacional está, está muito feliz por contar contigo nos seus quadros e que tenhas um futuro com as nossas cores e não só. Um grande abraço e tudo bom.
Obrigado.
Chegamos assim ao final desta edição de 20 de outubro do Nacional na Rádio na 88.8 FM. Saudações nacionalistas. Não há gente como a gente.